Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Temos quórum deliberativo. Vamos então iniciar a nossa reunião. O ponto número 1, apreciação e votação das atas 32 e 33, que foi distribuída às senhoras e senhores deputados. Pergunto sobre mesmo algum pedido de palavra, não havendo, e também não havendo objeções, eu colocaria ambas a votação. Pergunto quem vota contra as atas 32 e 33, ninguém, quem se abstém, ninguém. Está aprovadas as atas 32 e 33. Ponto número 2, refere-se a uma deliberação sobre uma iniciativa europeia, proposta da Comissão, proposta diretiva 497/2024, que altera a diretiva 2011/16, relativa à cooperação administrativa no domínio da fiscalidade, que, havendo esse interesse, e cabe ao grupo parlamentar do PSD, pelo que perguntou o Sr. Deputado Alberto Fonseca, para se pronunciar.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós indicamos o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira para fazer. Entendemos que devemos elaborar. Trata-se de matérias fiscais.
Certíssimo, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Portanto, o prazo, cumprimento. O prazo do relatório, também tenho esta informação, penso que já será o seu conhecimento, se deverá estar concluído até 8 de janeiro, o que significa que, como já temos calendário para janeiro, a nossa reunião será no dia 7, na terça-feira, aliás, há plenário na terça-feira, dia 7, portanto... Ok, portanto, será, quer dizer, se estiver pronto para a próxima semana, já o podemos votar, mas não... Obviamente, mas, portanto, não estando concluído para a próxima semana, será na reunião de dia 7. Muito obrigado. O ponto número 3 trata-se da definição de metodologia na especialidade do projeto de resolução do 441-16 do PSD, que recomenda ao Governo a redução do IUC para motociclos. Alguma sugestão, Sr. Deputado Alberto Fonseca? Não?
Obrigado, Sr. Presidente. Assim, como se trata de um projeto de resolução, portanto, acho que não é assim muito, se pudéssemos definir até amanhã as propostas, até sexta, as propostas de alteração, e assim na próxima reunião já poderíamos concluir.
Parece uma sugestão razoável, e portanto, até sexta-feira, ou até amanhã, porque no dia do Congresso do PCP não é suposto estarem a correr prazos. Portanto, até amanhã, até o final da tarde amanhã, propostas de alteração para a redação do projeto de resolução, e depois será agendada então para a reunião da próxima semana. Ponto número 4. Definição da metodologia na especialidade de uma proposta de lei, desta feita a 31/16ª primeira sessão legislativa, procede à execução de um conjunto de regulamentos europeus sobre serviços e infraestruturas financeiras, promovendo a sua plena aplicação em Portugal. Pergunto se há alguma sugestão. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Sr. Presidente, pronto, no seguimento da anterior, este é diferente, porque aqui já há alguma urgência, até porque em algumas destas matérias já estamos até em atraso, pronto, e para também não ficarmos com um incumprimento maior, teríamos alguma urgência, não tanta como já aconteceu em diplomas passados, em que era de facto mesmo muito, muito urgente, portanto aqui não é assim tanto, mas temos alguma urgência. Se pudéssemos definir o prazo, seria o ideal, portanto, admitindo que outros grupos possam querer pedir diligências, eu sugeria que se, por exemplo, eu ia pedir até sexta, mas em consonância com o anterior, até amanhã, se fosse possível, ou se todos quiserem dispensar.
Certo. Então, senhoras e senhores deputados, vamos então até amanhã a apresentação do requerimento para diligências, se as houver. Passou a ser prática a ver para quase para tudo, mas durante muito tempo. Pura e simplesmente não eram solicitadas, cada grupo faria as suas e depois as consubstanciaram as suas propostas, mas, portanto, até amanhã a apresentação de proposta de diligências. Se elas forem apresentadas, serão votadas na próxima reunião, na próxima semana. Não havendo, na próxima semana fixaremos o prazo para a apresentação de propostas de alteração. Certo? Muito obrigado. Está.
Sim. Não sei se podemos já estabelecer que, se não houver, fica já definido segunda-feira. É demasiado curto.
Isso depende. É que, como não estão todos os grupos parlamentares, é demasiado curto. Portanto, fica como tinha acabado de referir.
Sim.
Estamos no ponto 4, sim.
Este tema tinha sido sinalizado pelo grupo parlamentar do PSD, que o Governo tinha alguma urgência relativamente a esta matéria, e queria apenas só perceber se até ao final do ano temos condições de fazer a aprovação. Pela nossa parte, desde que seja considerado um prazo razoável para fazer propostas de alteração, por nós dispensamos audições complementares.
Pronto, então nós podemos, por algum motivo temos quórum deliberativo, certo? Nós podemos deliberar, não ter propostas de audições e fixar um prazo para apresentação de propostas de alteração. E se o maior grupo parlamentar da oposição está a sinalizar, não vale a pena estarmos a dilatar aquilo que está sinalizado por urgência. Temos é que dar um prazo para a apresentação de propostas de alteração e, portanto, decorre das palavras do Sr. Deputado António Mendes que estaríamos então em condições de o fazer. Portanto, não havendo então sinalizado e também de facto atendendo à matéria, que é uma proposta que se refere à execução de regulamentos europeus, qual seria o prazo para a apresentação de propostas de alteração? Nós só temos a próxima semana, recordo isso. Portanto, se é para votar isto até à próxima semana, o prazo, e vamos ter uma reunião na segunda-feira, só para dizer, mas é para a redação final.
Nós teríamos confortáveis até sexta-feira.
Até esta sexta-feira?
E votação na segunda, Sr. Presidente?
Não, votação na reunião de quarta. De quarta. De quarta. Vamos ter reunião da comissão, já lá vamos. Esta comissão. A redação final do orçamento. Mas é só para a redação final do orçamento. Senhores deputados, então fazemos o seguinte. Relativamente ao ponto 4, fim do prazo de apresentação de propostas de alteração, segunda-feira, dia 16, que é para não calhar em cima do Congresso do PCP, portanto, fim do prazo de proposta de alteração, segunda-feira, e vamos votá-las na quarta-feira, dia 18, na nossa reunião. Certo? Pronto? Pronto, então está definido fim do prazo de propostas de apresentação de proposta de alteração de segunda-feira. Não, está bem, mas isso.
Mas isso não é
nosso. Isso não é com isso. Depois tem que ir a votar afinal, certo? Ok. Temos é que sinalizar que irá a plenário. Não, na quarta ainda dá. Precisamos sinalizar que tem que ir para o guião. Para sexta. Pois, portanto, não. Portanto, não é preciso sinalizar. Pois, recordo. Às vezes, porque para ter urgência, nós votamos na quarta para ir para o guião de sexta. Pronto. Portanto, depois os serviços verificam se é necessário sinalizar que é para incluir no guião de sexta-feira, porque se não for incluído no guião de sexta-feira, esta celeridade que estamos a imprimir passa para o ano seguinte. Bom, pronto. Mas o pedido de redação final é pedido no plenário. Sim, é o que eu estou a dizer. Pronto. O Sr. Deputado Alberto Fonseca só precisa ouvir uma vez, já está ali apontado. Ponto número 5. Definição da metodologia de discussão do projeto de resolução do Chega 470 da 16ª Primeira Legislativa, que recomenda ao Governo a isenção total do pagamento do imposto municipal sobre imóveis a todos os que integram a missão de bombeiros voluntários. E pergunto, portanto, Sr. Deputado Rui Afonso, se pretende discutir em plenário ou em comissão. Faça favor.
Sr. Presidente, será para ser discutido em plenário.
Pronto, então será remetido a plenário. Muito obrigado. Bom, outros assuntos, queria só referir três, portanto, como há bocado referi, já temos a autorização do PAR para reunir na segunda-feira, porque, como para surpresa do deputado Jorge Paulo Oliveira, mas não para os demais que estavam na anterior reunião, o fim do prazo legal para a apresentação da fixação da redação final da proposta do orçamento é mesmo segunda-feira e com o Congresso na sexta-feira do PCP não é possível, portanto, fica mesmo na segunda-feira porque é o deadline. Eu sugeria, mas estou a concessão, claro, cedo de tarde, dentro do mal ou menos, 15h30, 16h, mais tarde, Sr. Deputado Alberto Fonseca, precisamente eu percebo que as pessoas vêm nesse dia, portanto...
Eu sugeria que fosse o mais tarde possível, dentro daquilo que é razoável, pronto, é o dia de contacto com o eleitorado, muitos de nós temos já agendado sessões de Parlamento dos Jovens para esse dia, e pode comprometer, por isso, da nossa parte, quanto mais tarde fosse, tanto razoável, tanto melhor.
5 horas, 17, 17... Sim,
senhor deputado, só uma questão. Também tenho iniciativas na Madeira, ligadas ao Parlamento Jovem, e nessa linha era para ver se conseguíamos um suporte remoto para assistir à reunião na segunda e participar na...
Não, isso será possível. Isso será possível. Tem que ser solicitado nos termos em que está previsto no... É o par, é um pedido ao par, mas o chefe de gabinete sabe. Mas pronto, será possível.
Era exatamente para o mesmo efeito, mas para que ficar, é possível nessas circunstâncias pedir a participação por videoconferência?
Sobe.
É que eu também tenho esse problema. Não, tenho duas sessões de Parlamento Jovem e o Primeiro-Ministro vem para
me ligar. O que eu pedi a todos, por razões óbvias, e aliás acabámos de as comprovar nesta mesma reunião, é que quem não puder vir, que o peça mesmo, ou seja, para podermos ter quórum deliberativo. Pois, também é verdade, ou seja, com esta faculdade de participar remotamente, porque acaba por atrasar o funcionamento, embora sempre mais, quando se participa remotamente, se pode antecipar para as 4. É nesse pressuposto, quer dizer, quem não pode... Eu digo porque eu também virei, portanto, já não é às 3 para poder dar tempo, mas se 4 dá? Pronto. Então fica às 16. Fica 16 e quem não puder, agradecer que, de facto, através do respeito, porque é o par que tem que autorizar, para poder participar, para termos o quórum deliberativo, senão, porque tem que ser mesmo na segunda-feira, como penso que ficou claro. Certo? Portanto, reunião na segunda-feira, presencial, com a possibilidade de participação remota. Pronto, 16 horas. Certo? Ok. Outro assunto. Bom, como sabem, esta comissão aprovou a vinda com caráter de urgência do Sr. Ministro de Estado das Finanças para falar sobre a política de combustíveis. Um requerimento que foi apresentado em final de setembro e desde outubro estamos a tentar marcar com o Sr. Ministro das Finanças, que sou primeira testemunha, uma amabilidade inexcedível. A verdade é que primeiro solicitou que com a proximidade do orçamento passasse para seguir ao orçamento, logo a seguir ao orçamento pedimos o reajamento sugerindo datas. E no dia 6, o gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares comunicou-nos que o Sr. Ministro de Finanças havia transmitido que não era possível, sempre por impossibilidade da agenda, nem no dia 11, hoje, nem no dia 18, para a semana, e sugere janeiro do próximo ano, como é óbvio. E, portanto, não sendo possível, não é possível, eu quero apenas referir que irei suscitar esta questão na próxima reunião de mesa, conferência de presidentes, com o PAR, porque não acho razoável que um requerimento que está a ser agendado formalmente desde outubro, em rigor ele foi aprovado aqui em setembro, mas só foi transmitido no início de outubro o inicial de agendamento, creio que não é caso único, mas de qualquer maneira... Fica só esta nota, portanto, não haverá em 2024... Ah, e temos uma questão, quer dizer, mas isso é uma questão lateral, ficará então para janeiro, mas dia 15 de janeiro temos a audição regimental já prevista, portanto, os trabalhos se recomeçarão no dia 7, portanto, temos também essa questão, não é impeditiva, mas acaba por esvaziar aquilo que... é manifestamente a urgência que havia quando da formulação do requerimento. Sobre este ainda ponto... António Mendonça Mendes, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu gostaria que a Comissão toda pudesse abordar este tema, não do ponto de vista partidário, mas do ponto de vista daquilo que é o normal relacionamento entre o Parlamento e o Governo. E eu tenho todo o respeito pela agenda dos membros do Governo, mas não me parece que o Governo, neste caso, esteja a ter respeito pelo Parlamento e pelas obrigações que tem para com o Parlamento, porque as obrigações parlamentares sobrepõem-se a todas as outras obrigações da agenda. É evidente que, pelo meio, pode haver, como há neste momento, e é público, a reunião do Ecofin, mas, do meu ponto de vista, não basta ao Governo dizer e alegar que não tem agenda. O que se está a passar relativamente a este requerimento em particular, e independentemente de quem o propôs, foi um requerimento aprovado por unanimidade pela Comissão de Orçamento e Finanças e pedia uma vinda com caráter de urgência. E o que esta situação está a denotar é uma asfixia democrática causada pelo Governo. E, portanto, o Governo tem a obrigação de prestar contas à Assembleia e, quando não pode vir prestar contas à Assembleia, tem a obrigação de dizer porque é que não vem à Assembleia. Portanto, o Sr. Ministro das Finanças teve a ocasião de dizer, antes do Orçamento de Estado, que depois do Orçamento viria, tinha tido a obrigação de organizar os seus trabalhos e informar o Parlamento, de forma leal, das suas disponibilidades. Eu devo dizer que me recuso a fazer no mesmo dia a audição regimental e esta audição, porque é isso que desemboca a resposta que o Sr. Ministro faz. E, portanto, este caso é um caso, mas acho que esta Comissão devia tomar uma posição como Comissão relativamente ao comportamento que esta equipa governativa tem tido relativamente à Assembleia da República. E, portanto, eu saúdo a iniciativa do Sr. Presidente de levar este tema à Conferência de Presidentes, mas eu pedia aos restantes colegas que vissem isto não de uma questão partidária, mas de uma questão de respeito pelo próprio Parlamento e da subordinação que o Governo tem em relação ao Parlamento. E não é isso que está a acontecer. Este debate é um debate, do nosso ponto de vista, que era importante ter antes de janeiro e por algum motivo que suspeito que não seja da agenda, mas é por motivos políticos, o Governo só quer vir em janeiro falar sobre esta matéria. E, portanto, talvez não devesse ter entrado tanto no detalhe da iniciativa, porque acho que o que é importante aqui é a questão de princípio. E acho que o Sr. Ministro das Finanças tem a obrigação de se desculpar para com esta Comissão, porque ao dizer em setembro ou outubro que vinha a seguir o orçamento, realmente é como o rei da Prússia, que prometeu uma Constituição até ao Natal, mas nunca incumpriu porque não disse qual era o Natal. E, portanto, eu acho que isto é brincar com o Parlamento, com o devido respeito, e acho que as senhoras e senhores deputados não devem ter, perante este caso, uma atitude clubística. Já noutra comissão, a reação foi sempre: este ministro veio não sei quantas vezes e teve não sei quantas horas, como se não fosse a obrigação vir prestar contas ao Parlamento. E, portanto, eu acho que nós devemos ser bastante enfáticos com o Sr. Ministro das Finanças, lhe explicando que não basta dizer que são questões de agenda, que é preciso justificar porque é que não cumpriu aquilo com que se comprometeu com a Comissão antes do orçamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só queria dizer uma coisa, pronto, não acrescentou, expressou obviamente a posição legítima do parlamentar do PS, portanto, essa questão será suscitada em conferência de presidentes com o PAR, portanto, tem que haver um critério relativamente ao hiato aceitável entre um agendamento, e eu penso que todos os senhores deputados comungarão que isto não é uma questão que depende da iniciativa do grupo parlamentar A ou B, é do relacionamento entre o Governo e a Assembleia da República. Não haverá, pelo menos da parte do Presidente desta Comissão, sobreposição entre este requerimento e a audição regimental, porque o que o Regimento da Assembleia da República diz é que há essa sobreposição no caso de haver ou aprovação de putestativos, o que não é o caso, ou de agendamentos aprovados na quinzena da audição regimental. Portanto, este requerimento não só não é putestativo, é uma deliberação unânime da Comissão, como não foi aprovado seguramente na quinzena da audição regimental e, portanto, é uma prerrogativa da Comissão agendar uma audição específica sobre isto, já devia ter ocorrido e ocorrerá seguramente, havendo a agenda do Sr. Ministro, e aliás vamos assim que... propor para 7, pois, se não é, fica para depois da regimental.
Exato. Acho que nós devemos insistir com o Sr. Ministro para vir cá ainda em dezembro.
Sr. Deputado, a questão é que a nossa própria disponibilidade, porque sexta-feira é o último plenário, portanto, com a dia 20, e...
Mas nós podemos dia 20 depois do plenário, Sr. Presidente.
20 depois do plenário. Não habituemos o Governo a penalizar os senhores deputados.
O Sr. Ministro indicou a data... O Sr. Ministro indicou datas alternativas. É porque isso também diz muito da resposta. Portanto, o Sr. Ministro não indicou datas alternativas, indicamos-lhe uma data. Nós estamos disponíveis para qualquer data, Sr. Presidente.
Bom, está transmitida esta posição, terá a evolução que acabo de referir. Sr. Deputado Rui Afonso, peço desculpa.
Sr. Presidente, só para dizer o seguinte, independentemente da urgência que haja, que eu acredito que haja, e aliás o prazo acho que já está, enfim, bastante ultrapassado, mas tem que haver alguma razoabilidade naquilo que pedimos, quer dizer, não vou pedir aqui para fazer uma audiência para o dia de Natal, nem para a véspera, quer dizer, acho que não faz sentido nenhum, não é? Pronto, eu acho que é por uns dias mais à frente, uns dias mais atrás, quer dizer, eu acho que peço aqui a todos que haja alguma razoabilidade, independentemente da urgência que possa haver na audição.
Sr. Deputado Alberto Fonseca, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, sem grandes floreados e sendo objetivo, portanto, se nós dissermos que em setembro foi apresentado um pedido de audição urgente e que só será, na melhor das hipóteses, em janeiro, de facto parece uma coisa pouco razoável, mas se tivermos em consideração que portanto, isto foi aprovado, penso que a 15 de outubro, portanto, ou algures em outubro. O Sr. Presidente falou em outubro. Foi feito o pedido, portanto, em pleno, portanto, em vésperas de apresentação do orçamento, e todos nós sabemos melhor que ninguém as implicações que tem o orçamento nesta casa, nomeadamente na suspensão dos restantes trabalhos, e tendo em consideração que depois disso, terminado esse processo, foram-se apresentadas duas datas ao Sr. Ministro, dia 11 e dia 18, datas para as quais ele não tinha disponibilidade, eu julgo que esta questão ganha outros contornos. Portanto, no fundo, houve aqui dois dias que o Sr. Ministro não pôde. Portanto, estamos a falar entre setembro e janeiro, em que ele não pôde. E quando ouço o PS a falar de asfixia democrática, eu julgo que se estaria a referir àquilo que aconteceu na última legislatura, em que o PS constantemente inviabilizava qualquer vinda dos membros com votos e ilegitimamente, mas bloqueava a vinda dos senhores membros do Governo à Assembleia. Portanto, aquele respeito pelo Parlamento que agora recorda não foi praticado no passado. E a propósito desse mesmo respeito pelo Parlamento, eu julgo que não há na nossa história, ou não há memória, de um Ministro das Finanças que tenha estado tão presente no processo orçamental, nomeadamente nas votações, na especialidade, nomeadamente. Portanto, respeito pelo Parlamento não falta, nomeadamente até pelas funções que ele já assumiu no passado. Portanto, eu acho também, e secundando aqui também das palavras do Sr. Deputado Rui Afonso, também não me parece razoável que em vésperas de Natal estejamos Até porque, pronto, sabemos bem do interesse que o Partido Socialista tem em falar, mas certamente que o Partido Socialista está devidamente esclarecido sobre aquilo que está em causa, portanto, mas acho que também nem vale a pena entrar por aí, porque isso discutiremos quando chegamos à audição. Por isso, Sr. Presidente, só para também relativizar que nós estamos de setembro a janeiro à espera que o Sr. Ministro venha, portanto, no fundo, de setembro a janeiro houve duas datas em que o Sr. Ministro não pôde estar presente. Naturalmente temos gosto que ele cá venha e somos favoráveis em que seja ainda antes da sua audição regimental que está agendada para dia 15, por exemplo, se dia 7 estiver disponibilidade, penso que seria oportuno para todos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós não estamos num debate, estamos na parte dos assuntos, eu compreendo que tenha suscitado estas intervenções, mas, portanto, só para referir, portanto, transmitiremos o interesse que se mantém na urgência da audição e que ela ocorra antes da audição regimental aprazada e que não se sobreporá àquela. Portanto,
diga.
O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira tem, para cá tem aqui uma dúvida.
Sr. Presidente,
sim.
Não é indiferente ser antes do dia 1 de janeiro. Não é indiferente, e o Sr. Ministro das Finanças, provavelmente as questões de agenda que tem, é porque sabe que não é indiferente ser antes do dia 1 de janeiro. Portanto, eu repito, não quero estragar o Natal a ninguém, e vejo que o Chega está muito ansioso para terminar os trabalhos parlamentares cedo, ao contrário dos trabalhadores que normalmente ficam até, olha, os trabalhadores dos supermercados ficam até muito tarde na véspera, mas o Sr. Deputado parece que era sexta-feira à tarde, mas registro isso. Mas, ó Sr. Presidente, nós temos reuniões da próxima semana. Eu tenho todo o respeito pela agenda do Sr. Ministro das Finanças. Era ver quando é que o Sr. Ministro das Finanças tinha disponibilidade para cá vir ainda este ano e nós veríamos se a Comissão tinha disponibilidade para isso.
Pronto. Então, vou sugerir, em resposta ao Sr. Ministro, amanhã do dia 17, terça-feira de manhã, dia 18 ele já disse que não está, portanto não vou insistir. Amanhã de 19 já sabemos que não é disponível, nunca foi disponibilizada, portanto não é possível, quinta-feira. Qual é a agenda de 19? Parece-me que era uma coisa já, o plenário era assim já uma coisa substancial, 19. Para a semana. Não, amanhã está fora de casa, não podemos dispor das manhãs. Então não dá. Então, o final da tarde de 19, após o plenário. Pronto, então. Sim, diga, Sr. Deputado Rui Afonso, o que é que é?
Sr. Presidente, só, se me permite, eu penso que as datas que agora foram sugeridas acho que são mais razoáveis do que propriamente para o dia 20 de dezembro. Só para afirmar que não, em resposta ao que é o deputado de lançamento, nós não estamos com pressa de ir para. Agora, o que me admira é esta também, quer dizer, o Partido Socialista falou uma ou duas vezes desde que o requerimento foi aprovado e agora, quer dizer, está de forma insistente a querer que se faça em cima da hora. Portanto, eu só estou a dizer aqui que pode haver outras datas que não o dia 20 de dezembro, até porque, como sabe, pronto, há questões logísticas de vários deputados que podem realmente impedir que realmente de estarem presentes no referido, na audição. E, portanto, aquilo que eu sugiro é que, pronto, seja nestas datas que me parecem ser bem mais razoáveis que a data que foi proposta pelo deputado,
claro,
de anunciamentos.
Claro.
Dia 20 de dezembro não me parece claramente uma data.
O dia 20 de dezembro não ocorrerá, nem a partir dessa
agora,
data.
Sr. Deputado, só foi pena o Sr. Deputado não ter dito a razão pela qual é tão importante que esta audição se faça antes de janeiro. E era isto que também gostaria de perceber. É isso que eu lhe pedia também. Não sei se é possível.
Sr. Deputado, eu vou. Se está a interpelar e o Sr. Deputado António Mendonça Mendes está disponível para responder, dá-lhe a palavra. Agora, obviamente que a partir do momento em que esta Comissão aprova um requerimento com caráter de urgência em setembro, não é preciso estar a justificar porque é que ele deve-se ocorrer antes e não depois.
Porque é que não pode ser no dia 3 ou 7 de janeiro e tem que ser no dia 29? Ou seja, o caráter de urgência de um requerimento que já foi aprovado em setembro, quer dizer, já se dilui agora um bocadinho no tempo, digo eu, não é? Estamos aqui a discutir uma questão de meses e, de repente, uma questão de dias, estamos aqui a pôr aqui algumas questões que nos parecem... Pouco razoáveis, portanto, eu gostaria de perceber exatamente, porque há qualquer coisa que possa não estar a ver, que o Sr. Deputado nos possa esclarecer.
Pronto, Sr. Deputado António Mendonça Mendes, se for, mas é o que eu repito.
Sr. Deputado, nos termos do artigo 92A do Código dos IECs, a fixação do valor da taxa de carbono com referência a 1 de janeiro é feita através do resultado dos leilões, que se alcança até dia 30 de novembro, e esse valor deve ser publicitado. Esse valor ainda não foi conhecido, nós já fizemos um requerimento ao Governo a dizê-lo. O Governo tem uma de duas hipóteses, ou mantém aquilo que sai do mercado dos leilões, ou então tem que fixar um valor mínimo. E é isso que também é importante que os portugueses saibam quando recomeçarem o ano, sobre qual é que é a taxa de carbono que efetivamente vão pagar. Eu não sei se recorda, senhor, que tem um aumento de receita de mais de 700 milhões de euros que o senhor ministro tem justificado com o aumento do consumo. Portanto, é preciso ver se essa estimativa está adequada ou não. E, portanto, é o nosso poder de fiscalização.
Pronto. Senhores deputados, então ainda hoje sairá para o MAP reiterar a urgência e, portanto, dizer que esta comissão não considera razoável fazer uma audição, quer dizer, se não puder, será feito, mas não é razoável passar para o próximo ano um requerimento que foi transmitido ao Governo ainda em outubro e, portanto, sugere, com novas datas, amanhã 17, porque fica disponível a partir do momento em que nós reunimos na segunda-feira, portanto, estaremos cá. Após plenário de dia 19, e, portanto, se não puder nessas duas datas, fica obviamente para janeiro, mas isso nem vale a pena dizer. Perdão? Indicativamente, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, qual é a grelha do petitivo? Duas? Então, cinco e meia. Qual é o ponto? Ou seja... Não é isso, é para saber se o Governo, se é dos que o Governo vem, se é dos que... Causa... Ainda não fixaram o tempo? Ah, ainda não sei o tempo. Bem, mas então, turista em princípio, não, quer dizer, pode vir, mas o Governo deve vir, portanto temos menos meia hora daquela do tempo. 130 passa para 100. Hora e meia, 5. 5 e meia. 5 e meia. Indicativamente 5 e meia. Pós-plenário, 5 e meia. Pronto, senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Vemos seguramente aqui um bocado, mas se não, até segunda-feira às 16 horas. Obrigado.